Audiobook grátis apresenta Mergulhara de todo som no ocaso, e a noite, clara, deliciosa e bela, a cidade cobriu, não sossegada, como costuma, porém leda e viva, cheia de luz, de cantos e rumores, vitoriosa enfim. Eles, calados, foram por entre a multidão alegre, a penetrar o cárcere sombrio. Donde ao mar passarão, que os leve às praias da anciã Europa. Carregado o rosto, ia o pai e ela, não. Serena e meiga, entra a volta o caminho da amargura, a custo sofreando internas mágoas da amarga vida, breve flor como ela, que ainda mais brevemente lhe afigura. Anjo, descera da região celeste a pairar sobre o abismo fanjo, subia de novo à esfera luminosa e eterna, pátria sua. Levar-lhe-á Deus em conta o muito amor e o padecer extremo, quando romper a túnica da vida e o silêncio imortal fechar seus lábios. José Bonifácio. De tantos olhos que o brilhante lume viram do sol amortecer no ocaso, quantos verão nas orlas do horizonte resplandecer a aurora? Inúmeras, no mar da eternidade, as gerações humanas vão caindo sobre elas o ar lançando o esquecimento à pesada mortalha. Da agitação estéril em que as forças consumiram da vida, raro apenas um eco chega aos séculos remotos, e o mesmo tempo o apaga. Vivos transmite a popular memória o gênio criador e a sã virtude, os que o pátrio torrão honrar souberam, e honrar a espécie humana. Vivo irás tu, egrégio e nobre Andrada. Tu, cujo nome, entre os que a pátria deram o batismo da amada independência, perpetuamente fuge. O engenho, as forças, o saber, a vida tu votaste à liberdade nossa, que a teus olhos nasceu, e que teus olhos em concursa deixaram. Nunca interesse vil manchou teu nome, nem abjectas paixões teu peito ilustre na viva chama ardeu que os homens leva ao sacrifício honrado. Se teus restos há muito que repousam no pó comum das gerações extintas, a pátria livre que legaste aos netos e te venera e ama. Nem a face mortal consente a morte que te roube, e no bronze redivivo o austero vulto restitui aos olhos das vindouras idades. Vede, lhes diz, o cidadão que teve larga parte no largo monumento da liberdade, a cujo seio os povos do Brasil te acolheram. Pode o tempo varrer, um dia, ao longe, a fábrica robusta mais os nomes dos que o fundaram viverão eternos, e viverás, Andrada. A visão de Jaciúca. Prestes de novo a batalhar, chegavam os valentes guerreiros. Mas onde ele, o duro chefe da indomável tribu, o senhor das montanhas? Afirmava Tatupeba que o vira, antes da aurora, erguer-se, e ao longo do vizinho rio, por algum tempo caminhar calado, como se o abafara um pensamento e lhe impedira o sono. Vão receio de batalhar? Oh! Não! Quase na infância, a torva catadura viu da guerra, ofício de homens, que aprendeu brincando com seu pai, extremado entre os guerreiros, e na bravura e na prudência a frecha ninguém soubera menear como ele, nem mais veloz nem mais certeira nunca. A lentos passos caminhando chega, enfim, o bravo Jaciúca. Torvo e mereneoril traz o duro aspecto. Vamos, diz ele, a descansar na taba, entre festas e danças se penduremos as armas nossas, que sobeja sido a glória, e a doce paz nos chama. Leve, surdo rumor entre os guerreiros soa vai subindo, é rugido, é já tumulto, como o grunhir de tajaçus no mato, que se aproxima e cresce. Jaciúca olhos quietos pelo campo estende seu feio rosto é como a rocha dura que o raio quebra, mas não lasca o vento. Fecha os lábios e pensativo espera. Tatupeba, que a raiva a custo esconde, ergue-se então crava-lhe os fulvos olhos, como a afiada ponta de uma frecha. Seu porte, entre os irmãos, semelha à vista jequitibá robusto mais que todos, terror inspira e universal respeito. Ele se fala, longo sois e visto, pelejei muitas guerras a meu lado vi cair mais valentes do que folhas arranca o furacão mais nunca o ânimo dos lidadores abalou a palavra como essa tua nunca os braços nossos ficar deixaram nos desertos campos os ossos não vingados dos guerreiros. Que gênio mal te insinuou tal crime? Assim falando, Tatupeba o solo com a planta feriu. Os olhos todos pendem da boca do sombrio chefe. Silencioso Jaciúca ouvir as falas do guerreiro silencioso e quieto ficou. Após instantes, a fronte sacudiu, como expelindo ideias más que o cérebro lhe turvam, e a voz lhe rompe do íntimo do peito. Ó guerreiros, diz ele, aqui deitados estivestes à noite, e toda inteira dormistes de certo eu, não distante, do rio à margem a trabalhar comigo, afiava na mente atra vingança até que os frouxos membros descaíram sobre a macia relva, e um tempo largo assim fiquei entre vigília e sono. Viam meus olhos ondular as águas, mas no aliado pensamento os ecos sussurravam da infância. Um gênio amigo aos tempos me levava em que no rosto de meu pai aprendi, com frio pasmo, a rara intrepidez, válida herança, que tanto custa ao pérfido inimigo. De repente, uma luz pálida e triste inunda o campo, transparente nevoa e luminosa aquilo parecia, ou baço refletir da branca lua que nuvens cobrem. Livido e curvado, e saiba meus olhos aparece. Viu qual era antes da fria morte só a expressão do rosto lhe mudara enérgicas não tinha, mais serenas as feições. Vem comigo. Assim me fala o extinto bravo e, súbito estreitando ao peito o corpo do saudoso amigo, juntos voamos à região das nuvens. Olha. Disse saiba, e o braço alonga para a terra. Ó guerreiros. Largo espaço era presa de alheio senhorio. Fitei os olhos mais se pouco a pouco, como enche o rio e todo o campo alaga, umas gentes estranhas se estendiam de sertão em sertão. Presas do fogo as matas vi, abrigo do guerreiro, e ao torvo incêndio e às invasões da morte vi as tribus fugir, ceder a custo, com lágrimas alguns, todos com sangue, a virgem terra ao bárbaro inimigo. Mal ventos trouxe de remota praia aqueles homens novos, jamais vistos de guerreiro ancião, a quem não coube sequer a glória de morrer contente e todo reviver na ousada prole. Era o termo da vida que chegara ao povo de Tupã. Grito de morte único enchia os ares, um suspiro de tristeza e terror, que reboava pelos recessos da floresta antiga e talvez amegava o peito às feras. Surdos os manitós deixado haviam os seus fortes heróis surdos se foram entre os gênios folgar da raça nova, e rir talvez das lágrimas choradas pelos olhos das virgens. Oh! Se ao menos fora pranto de livres! Era a morte a menor das angustias vi curvada e captiva rojar no pó da terra a fronte do guerreiro, agora altiva, livre, como o condor que frecha as nuvens se não canitara cinge, mais vergonha, melancholico adorno do vencido. O rosto desviei do estranho quadro. Olha! Repete o pálido e saiba. Olhei de novo, e na saudosa taba, que os nossos arcos defender souberam, em vez da sombra do Piaga Santo, que, ao som do maraca, colhia as vozes do pensamento eterno, e as infundia no seio do guerreiro, como o fumo do petum lhe dobrava em peito e força, um vulto descobri de vestes negras, nua quase a cabeça, e cor de espuma alguns cabelos raros. Tinha o rosto alvo e quieto. Em suas mãos sustinha extenso lenho com dois curtos braços. E a só todo o campo era deserto. Nenhum guerreiro. Um arco, a tribu? Extinta. A tal palavra, uma pesada sombra à vista me apagou, e pela face senti rolar a lágrima primeira. O sinistro espectáculo mudara. Ao dissipar-se a nuvem de meus olhos achei-me junto do vizinho rio, reclinado como antes, e defronte a pálida figura de saiba. Torna a taba, me disse o extinto moço, luas e luas volverão no espaço antes da morte, mas a morte é certa, e terrível será. Nação bem outra, sobre as ruínas da valente raça virá sentar-se, e brilhará na terra gloriosa e rica. Uma chorada lágrima, talvez, talvez, no meio de triunfos há de ser a tardia, escassa paga da morte nossa. Poupa ao menos essa derradeira esperança de guardar o todo valor para o supremo dia e com honra ceder a estranhas hostes se salva ao menos as últimas relíquias desta nação vencida, não se rasguem peitos que irmãos ao mesmo som nasceram e Anhangá fez contrários. Todos eles poucos serão para a tremenda luta, mais de sobra onde ser para chorar. Assim falar o pálido e saiba alguns instantes contemplou meu rosto, calado e firme. A cachoeira ao longe interrompia apenas o silêncio e eu morto, eu mesmo me sentia morto. Ele um triste suspiro magoado soltou do peito, vos apagados olhos as estrelas ergueu, sereno e triste, e de novo rompendo voo aos ares, como uma frecha penetrou nas nuvens. A Gonçalves Dias. Ninguém virá, com titubeastes passos. E os olhos lacrimosos, procurando meu jazigo. Gonçalves Dias. Últimos cantos. Tu vive e goza a luz serena e pura. J. Basílio da Gama. Uruguai, C. V. Assim vagou por alongados climas, e do naufrágio os úmidos vestidos ao calor enxugou de estranhos lares o lusitano Vate. Acerbas penas curtiu naquelas regiões se o Ganges, se o viu chorar, não viu pousar calada, como a harpa dos exules profetas, a heroica tuba. Ele a embocou, vencendo com a lembrança do ninho seu paterno, longas saudades e misérias tantas. Que monta o padecer? Um só momento as mágoas lhe pagou da vida a pátria reviu, após a suspirar por ela aí a velha terra sua despojo mortal cobriu piedosa e de sobejo compensou de ingratos. Mas tu, cantor da América, roubado tão cedo ao nosso orgulho, não te coube na terra em que primeiro ouveste o lume do nosso sol, achar o último leito. Não te coube dormir no chão amado, onde a luz frouxa da serena lua, por noite silenciosa, entre a folhagem coasse os raios úmidos e frios, com que ela chora os mortos. Derradeiras lágrimas certas que terá na campa o infeliz que não deixa sobre a terra um coração ao menos que o pranteie. Vinha contudo o pálido poeta os desmaiados olhos estendendo pela azul extensão das grandes águas, a pesquisar ao longe o esquivo fumo dos pátrios tectos. Na abatida fronte ave da morte as asas lhe roçara a vida não cobrou nos ares novos, a vida, que em vigílias e trabalhos, em prol dos seus, gastou por longos anos, com essa largueza de ânimo fadado a entornar generoso a vital seiva. Mas, que importava a morte, se era doce morreu a sombra deliciosa e amiga dos coqueiros da terra, ouvindo acaso no murmurar dos rios, ou nos suspiros do nocturno vento, um eco melancholico dos cantos que ele outrora entoara. Traz do exílio um livro, monumento derradeiro que a pátria levantou ali revive toda a memória do valente povo dos seus timbiras. Subito, nas ondas bate os pés, espumante e desabrido, o corcel da tormenta o horror da morte enfia o rosto aos nautas. Quem por ele, um momento hesitou quando na frágil tabua confiou a única esperança da existência? Mistério obscuro é esse que o mar não revelou. Ali sozinho, travou naquela solidão das águas o duelo tremendo, em que a alma e corpo as suas forças últimas despendem pela vida da terra e pela vida da eternidade. Quanta imagem torva, pelo turbado espírito batendo as fuscas asas, lhe tornou mais triste aquele instante fúnebre. Suave ao arranco final, quando já frouxo olhar contempla as lágrimas do afeto, e a cabeça repousa em seio amigo. Nem afectos nem prantos mais somente a noite, o medo, a solidão e a morte. A alma que ali morava, ingenua e meiga, naquele corpo exíguo, abandonou-o, sem ouvir os soluços da tristeza, nem o grave salmear que fecha aos mortos o frio chão. Ela o deixou, bem como hospede mal aceito e mal dormido, que prossegue a jornada, sem que leve o ósculo da partida, sem que deixe no rosto dos que ficam, rara embora, uma sombra de pálida saudade. Ó! Sobre a terra em que pousaste um dia, alma filha de Deus, ficou teu rasto como de estrela que perpétua fuge. Não viste as nossas lágrimas, contudo, o coração da pátria as avertido. Tua glória secou, bem como orvalho que a noite amiga derramou nas flores e o raio enxuga da nascente aurora. Na mansão a que foste, em que hora vives, res de escutar um eco do concerto das vozes nossas. Ouvirás, entre elas, talvez, em lábios de indiana virgem. Esta saudosa e suspirada nênia. Morto. É morto o cantor dos meus guerreiros. Virgens da mata, suspirai comigo. A grande água o levou como invejosa. Nenhum pé trilhará seu derradeiro fúnebre leito ele repousa eterno em sítio onde nem olhos de valentes, nem mãos de virgens poderão tocar-lhe os frios restos. Sabiá da praia de longe chamará saudoso e meigo, sem que ele venha repetir-lhe o canto. Morto. É morto o cantor de meus guerreiros. Virgens da mata, suspirai comigo. Ele houvera do Ibaque o dom supremo de modular nas vozes a ternura, a cólera, o valor, tristeza e mágoa, e repetir aos namorados ecos quanto vive e reluz no pensamento. Sobre a margem das águas escondidas, virgem nenhuma suspirou mais terna, nem mais válida voz ergueu na taba, suas nobres ações cantando aos ventos, o guerreiro tamoio. Doce e forte, brotava-lhe do peito a alma divina. Morto. É morto o cantor dos meus guerreiros. Virgens da mata, suspirai comigo. Coema, a doce amada de Itajuba, Coema não morreu a folha agreste pode em ramas ornar-lhe a sepultura, e triste o vento suspirar-lhe em torno ela perdura a virgem dos timbiras, ela vive entre nós. Airosa e linda, sua nobre figura adorna as festas e enflora os sonhos dos valentes. Ele, o famoso cantor, quebrou da morte o eterno jugo e a filha da floresta há de a história guardar das velhas tabas ainda depois das últimas ruínas. Morto, é morto o cantor dos meus guerreiros. Virgens da mata, suspirai comigo. O piaga, que foge a estranhos olhos, e vive e morre na floresta escura, repita o nome do cantor nas águas que o rio leva ao mar, mande-lhe ao menos uma sentida lágrima, arrancada do coração que ele tocara outrora, quando o ouviu palpitar sereno e puro, e na voz celebrou de eternos carmes. Morto, é morto o cantor dos meus guerreiros. Virgens da mata, suspirai comigo. Os semeadores. Século XVI, eis aí saiu o que semeia semear. Matemática, 13, 3. Vós os que hoje colheis, por esses campos largos, o doce fruto e a flor, acaso esquecereis os ásperos e amargos tempos do semeador? Rude era o chão agreste e longo aquele dia contudo, esses heróis souberam resistir na afanosa porfia aos temporais e aos sóis. Poucos mais a vontade os poucos multiplica, e a fé, e as orações fizeram transformar a terra pobre em rica e os centos em milhões. Nem somente o labor, mas o perigo, a fome, o frio, a descalcez, o morrer cada dia uma morte sem nome, o morreu, talvez. Entre barbar as mãos, como se fora crime, como se fora réu quem lhe ensinara aquela ação pura e sublime de as levantar ao céu. Ó Paulos do sertão! Que dia e que batalha! Vencestel aí podeis entre as dobras dormir da secular mortalha vivereis, vivereis. A flor do Imbiroçu. Noite, melhor que o dia, quem não te ama? Fio. Elis. Quando a noturna sombra envolve a terra e a paz convida o lavrador cansado, a fresca brisa o seio delicado a branca flor do Imbiroçu descerra. E das límpidas lágrimas que chora a noite amiga, ela recolhe alguma a vida bebe na ligeira bruma, até que rompe no horizonte a aurora. Então, a luz nascente, a flor modesta, quando tudo o que vive alma recobra, languidamente as suas folhas dobra, e busca o sono quando tudo é festa. Suave imagem da alma que suspira e odeia a turba vã. Da alma que sente agitar-se-lhe a asa impaciente e a novos mundos transportar-se aspira. Também ela ama as horas silenciosas, e quando a vida as lutas interrompe, ela da carne os duros elos rompe, e entrega o seio às ilusões viçosas. É tudo seu, tempo, fortuna, espaço, e o céu azul e os seus milhões de estrelas abrasada de amor, palpita ao véuas, e a toda cinge no ideal abraço. O rosto não encara indiferente, nem a traidora mão cândida aperta das mentiras da vida se liberta e entra no mundo que jamais não mente. Noite, melhor que o dia, quem não te ama? Labor ingrato, agitação, fadiga, tudo faz esquecer tua asa amiga que a alma nos leva onde a ventura chama. Ama-te a flor que desabrocha a hora em que o último olhar o sol lhe estende, vive, embala-se, orvalha-se, recende, e as folhas serra quando rompe a aurora. Lua nova. Mãe dos frutos, Jaci, no alto espaço eu a soma serena e indecisa, sopro é dela esta languida brisa que sussurra na terra e no mar. Não se mira nas águas do rio, nem as ervas do campo branqueia vaga e incerta ela vem, como a ideia que ainda apenas começa a espontar. Iam todos guerreiros, donzelas, velhos, moços, as redes deixavam rudes gritos na aldeia suavam, vivos olhos fugiam para o céu, iam vila, Jaci, mãe dos frutos, que, entre um grupo de brancas estrelas, mal cintila, nem pode vencê-las, que indo o rosto lhe cobre amplo véu. E um guerreiro, Jaci, doce amada, retempera minhas forças se não veja olho adverso, na dura peleja, este braço já frouxo cair. Vibre a seta, que ao longe derruba Tajaçu, que roncando caminha nem lhe escape serpente daninha, nem lhe fuja pesado tapir. E uma virgem, Jaci, doce amada, dobra os galhos, carrega esses ramos do arvoredo com as frutas que damos aos valentes guerreiros, que eu vou a buscá-os na mata sombria, por trazê-os ao moço prudente, que venceu tanta guerra valente, e estes olhos consigo levou. E um ancião, que a saudara já muitos, muitos dias, Jaci, doce amada, dá que seja mais longa a jornada, dá que eu possa saudar-te o nascer, quando o filho do filho, que hei visto triunfar de inimigo execrando, possa as pontas de um arco dobrando contra os arcos contrários vencer. E eles riam os fortes guerreiros, e as donzelas e esposas cantavam, e eram risos que d'alma brotavam, e eram cantos de paz e de amor. Lu de peito criado nas brenhas, Lu de embora, terreno é propício que onde o germen lançou benefício brota, em folha, verdeja, abre em flor. Sabina. Sabina era mucama da fazenda há 20 anos tinha aí na província toda não havia mestiça mais à moda, com suas roupas de cambraia e renda. Captiva, não entrava na senzala, nem tinha mãos para trabalho lude desbrochava-lhe a sua juventude entre carinhos e afeições de sala. Era a cria da casa. Assim a moça, que com ela brincou sendo menina, sobre todas amava esta Sabina, com esse ingênuo e puro amor da roça. Dizem que à noite, a suspirar na cama, pensa nela o feitor dizem que um dia, um hospede que ali passado havia, pôs um cordão no colo da mucama. Mais que vale uma joia no pescoço? Não pôde haver o coração da bela. Se alguém lhe acende os olhos de gazela, é pessoa maior, é o senhor moço. Ora, Octávio cursava a academia. Era um lindo rapaz à mesma idade com as passageiras flores o adornava de cujo extinto aroma ainda a memória vive na tarde pálida do outono. Ó! 20 anos! Ó pombas fugitivas da primeira estação, por que tão cedo voais de nós? Pudesse ao menos a alma guardar consigo as ilusões primeiras, virgindade sem preço, que não paga essa descolorida, árida e seca experiência do homem. 20 anos tinha Octávio, e a beleza e um ar de corte, e o gesto nobre, e sedutor o aspecto um vero Adonis, como aqui diria algum poeta clássico, daquela poesia que foi nobre, airosa e grande em tempos idos, que ainda bem se foram. Cursava a academia o moço Octávio ia no ano terceiro, não remoto via desenrolar-se o pergaminho, prêmio de seus labores e fadiga-se uma vez bacharel, via mais longe os curvos braços da feliz cadeira donde o legislador a rédea empunha dos lépidos frisões do Estado. Entretanto, sobre os livros de estudo, gota a gota as horas despendia, e trabalhava por meter na cabeça o jus romano e o pátrio jus. Nas suspiradas ferias volvia ao lar paterno ali no dorso de brioso corcel corria os campos, ou, arma a ombro, polvorinho ao lado, a caça dos veados e cotias, ia matando o tempo. Algumas vezes com o padre vigário se entretinha em desfiar um ponto de intrincada filosofia, que o senhor de engenho, feliz pai, escutava glorioso, como a rever-se no brilhante aspecto de suas ricas esperanças. Era manhã de estio erguera-se do leito Octávio e em quatro sorvos toda esgota a taça de café. Chapéu de palha, e arma ao ombro, lá foi terreiro fora, passarinhar no mato. Ia costeando o arvoredo que além beirava o rio, a passo curto, e o pensamento a larga, como leve andorinha que saísse do ninho, a respirar o hausto primeiro da manhã. Pela aberta da folhagem, que ainda não doura o sol, uma figura deliciosa, um busto sobre as ondas suspende o caçador. Mãe d'água fora, talvez, se a cor de seus quebrados olhos imitasse a do céu se a tez morena, morena como a esposa dos cantares, alva tivesse e raios de ouro fossem os cabelos da cor da noite escura, que ali soltos e úmidos lhe caem, como um véu sobre o colo. Trigueirinha, cabelo negro, os largos olhos brandos cor de jaboticaba, quem seria, quem, senão a mucama da fazenda, Sabina, enfim. Logo a conhece Octávio, e nela os olhos espantados fita que desejos acendem. Mal cuidando daquele estranho curioso, a virgem com os ligeiros braços rompe as águas, e ora toda se esconde, ora ergue o busto, talhado pela mão da natureza sobre o modelo clássico. Na oposta riba suspira um passarinho e o canto e a meia luz, e o sussurrar das águas, e aquela fada ali, tão doce vida davam ao quadro, que o ardente aluno trocara por aquilo, uma hora ao menos, a faculdade, o pergaminho e o resto. Súbito erige o corpo a ingênua virgem com as mãos, os cabelos sobre a espadua deita, e rasgando lentamente as ondas, para a margem caminha, tão serena, tão livre como quem de estranhos olhos não suspeita a cobiça. Véu da noite, se lhe os cobrira, dissipara acaso uma história de lágrimas. Não pode furtar-se Octávio a comoção que o toma a clavina que a esquerda mal sustenta no chão lhe cai e o baque surdo acorda descuidada nadadora. As ondas a virgem torna. Rompe Octávio o espaço que os divide e de pé, na fina areia, que o mole rio lambe, erecto e firme, todo se lhe descobre. Um grito apenas um só grito, mais único, lhe rompe do coração terror, vergonha. E acaso prazer, prazer misterioso e vivo de captiva que amou silenciosa, e que ama e vê o objeto de seus sonhos, ali com ela, a suspirar por ela. flor da roça nascida ao pé do rio, Octávio começou, talvez mais bela que essas belezas cultas da cidade, tão cobertas de joias e de sedas, ó. Oh, não me negues teu suave aroma. Fez-te captiva o berço, a lei somente os grilhões te lançou no livre peito de teus senhores. Tens a liberdade, a melhor liberdade, o puro afeto que te elegeu entre as demais captivas, e de afagos te cobre. Flor do mato, mais viçosa do que essas outras flores nas estufas criadas e nas salas, rosa agreste nascida ao pé do rio, ó. Oh, não me negues teu suave aroma. Disse, e da riba os cobiçosos olhos pelas águas estende, enquanto os dela, cobertos pelas pálpebras medrosas choram, de gosto e de vergonha um tempo duas únicas lágrimas. O rio no seio as recebeu consigo as leva, como gotas de chuva, indiferente ao mal ou bem que lhe povoa a margem que assim a natureza, ingenua e dócil às leis do Criador, perpétua segue em seu mesmo caminho, e deixa o homem padecer e saber que sente e morre. Pela azulada esfera ainda três vezes a aurora as flores derramou, e à noite vezes três a mantilha escura e larga misteriosa cingiu. Na quarta aurora, anjo das virgens, anjo de asas brancas, pudor, onde te foste? A alva capela murcha e desfeita pelo chão lançada, coberta a face do rubor do pejo, os olhos com as mãos velando, alçaste para a eterna pureza o eterno voo. Quem ao tempo cortar puder as asas se deleitoso voa. Quem pudera suster a hora abençoada e curta da ventura que foge, e sobre a terra o gozo transportar da eternidade? Sabina viu correr tecidos de ouro aqueles dias únicos na vida toda em levo e paixão, sincera e ardente nesse primeiro amor da alma que nasce e os olhos abre ao sol. Tu lhe dormias, consciência razão, tu lhe fechavas a vista interior e ela seguia ao sabor dessas horas mal furtadas ao cativeiro e à solidão, sem véu o fundo abismo tenebroso e largo que a separa do eleito de seus sonhos, nem pressentir a brevidade e a morte. E com que olhos de pena e de saudade viu ir-se um dia pela estrada fora Octávio. Aos livros torna um moço aluno, não cabisbaixo e triste, mas sereno e lépido. Com ela a alma não fica de seu jovem senhor. Lágrima pura, muito embora de escrava, pela face lentamente lhe rola, e lentamente toda se esvai num pálido sorriso de mãe. Sabina é mãe, o sangue livre gira e palpita no captivo seio e lhe paga de sobra as dores cruas da longa ausência. Uma por uma, as horas na solidão do campo há de contá-las, e suspirar pelo remoto dia em que o veja de novo. Pouco importa, se o materno sentir compensa os males. Riem-se delas outras se esse é o nome o assunto do terreiro. Uma invejosa acha-lhe uns certos modos singulares de senhora de engenho rumpagem moço, de cobiça e ciúme devorado, desfaz nas graças que em silêncio adora e consigo medita uma vingança. Entre os parceiros, desfiando a palha com que entrança um chapéu, solenemente um caçange ancião refere aos outros alguns casos que viu na mocidade de captivas amadas e orgulhosas castigadas do céu por seus pecados, mortas entre os grilhões do captiveiro. Assim falavam eles citar o aresto da opinião. Quem evitá-lo pode entre os seus, por mais baixo que a fortuna haja tecido berço. Assim falavam os captivos do engenho e porventura Sabina o soube e o perdoou. Volveram após os dias da saudade os dias da esperança. Ora, quis fortuna adversa que o coração do moço, tão volúvel como a brisa que passa ou como as ondas, nos cabelos castanhos se prendesse de donzela gentil, com quem atar o laço conjugal, uma beleza pura, como o primeiro olhar da vida, uma flor desbrochada em seus 15 anos, que o moço viu num dos serões da corte captivo adorou. Que há de fazer-lhes agora o pai? Abençoar os noivos e ao regaço trazê-los da família. Ó! Oh, longa foi, longa e ruidosa festa da fazenda, por onde alegre entraram o moço Octávio conduzindo a esposa. Viu-os chegar Sabina, os olhos secos, atonita e pasmada. Breve o instante da vista foi. Rápido foge. À noite a seu tremulo pé não tolhe a marcha voa, não corre, ao malfadado rio, onde a voz escutou do amado moço. Ali chegando, morrerá comigo. O fruto de meu seio à luz da terra seus olhos não verão nem ar da vida há de aspirar. E a cair nas águas, quando súbito horror lhe toma o corpo gelado sangue e tremula recua, vacila e tomba sobre a relva. A morte em vão a chama e lhe fascina a vista vence o instinto de mãe. Erma e calada ali ficou. Viu a jazer a lua largo espaço da noite ao pé das águas, e ouviu-lhe o vento os trêmulos suspiros nenhum deles, contudo, o disse a aurora. Última jornada.